Sons de entrada para mais um episódio do ciclo BioShoes for All. Hoje vamos à descoberta da ERT, com visita guiada por David Macário, responsável pelo Departamento de Inovação. Olá, David, bom dia. Obrigado pela presença.
Bom dia.
Para começar e para o conhecer um pouco melhor, é possível uma apresentação, falar um pouco sobre o David e sobre as suas funções na ERT?
Pronto. Atualmente eu sou o responsável pela direção de inovação no Grupo ERT, portanto faço toda a gestão do interface com as entidades do sistema científico-tecnológico e também empresas na área, toda esta área da criatividade e inovação, e estou também a fazer a gestão técnica, tenho a responsabilidade pela gestão técnica e pela gestão dos projetos de inovação que temos em curso. E porquê que eu estou a fazer estas coisas hoje? Eu, desde criança, que sou apaixonado pela ciência e pela criatividade. Estudei eletrónica, antes de ir para a universidade já brincava com rádios, com televisores, tirava componentes, daí a conversa que tivemos aqui há pouco no estúdio sobre as válvulas
circuitos
e aquelas
integrados.
Coisas todas. Exatamente. Comecei a fazia pequenos aparelhos em casa, muito às vezes, e eu vivia no interior na altura, vivia em Penalva do Castelo, utilizava aparelhos antigos para recolher componentes para tentar fazer outros aparelhos, transmissores, rádios, alarmes, fosse o que fosse. E portanto, esse bichinho teve em mim. Eu tirei o curso, fiquei na universidade a trabalhar na investigação. Numa primeira fase estive a trabalhar, fiquei na Universidade de Aveiro, no Instituto de Telecomunicações, e trabalhei num projeto com a Faculdade de Engenharia do Porto, o Departamento de Engenharia Estrutural e Sísmica, no desenvolvimento de sistemas de monitorização de estruturas em engenharia civil. Depois comecei a trabalhar. Passei para o grupo de radioastronomia, onde desenvolvi um sistema de controlo para uma antena parabólica de 12 toneladas que está ali montada em Pampilhosa da Serra, a funcionar como radiotelescópio. E depois, a certa altura, estávamos ali em 2006, também estava uma altura em que prosseguir a carreira no ensino superior e a carreira académica não estava fácil, estávamos a entrar na crise. E fui para a indústria. Também tinha aquela vontade de fazer coisas e mais do que fazer um protótipo, queria fazer algo que entrasse em produção. Fui trabalhar para a indústria, desenvolvi eletrónica para o setor petrolífero. Mais tarde as minhas responsabilidades foram aumentando, fiquei responsável por uma equipa de hardware, até que em 2015 tive o desafio de vir trabalhar para São João da Madeira. Esta cidade sempre fervilhou com o empreendedorismo e a criatividade. Tive um desafio de um colega meu à data responsável pela Sanjotec para entrar numa PME muito conhecida de São João da Madeira para criar e implementar um departamento de inovação. Fizemos coisas muito giras, lá está, no têxtil, comecei a aplicar eletrónica no têxtil e a fazer coisas no mundo têxtil, e mais tarde então surgiu a oportunidade de trabalhar portanto, na inovação no Grupo ERT.
Portanto, ciência, criatividade, eletrónica, quase na astronomia e depois para chegar à indústria.
De tudo, é. No fundo, o que eu gosto de aprender e gosto de fazer coisas.
Para quem nos ouve e não conhece a ERT, como é que se poderia caracterizar a empresa, um pouco da sua história, o foco de atuação no setor do calçado?
A ERT, o Grupo ERT, atualmente, podemos dizer que a ERT é uma multinacional. Nós temos unidades espalhadas um pouco pela Europa e temos também uma unidade na América Latina. Neste momento, o core business, o que nos dá mais retorno, é a indústria, é o fabrico de componentes para o setor automóvel. No entanto, o grupo manteve sempre a produção também de calçado. E porquê? Porque a gênese da ERT é a produção de materiais para o calçado. A ERT começou o que é hoje nosso Sherman, o seu Brandão, começou no início da década de 90 a produzir laminados, portanto textos técnicos, laminados para o setor do calçado pelo processo de colagem por chama, o flame bond. Entretanto, e sempre na linha do calçado, em 99 adquiriu a Cifercol, que era uma empresa que produzia colas para a indústria, colas para o calçado, e em 2000 criaram a Ospring, no seio também da família que controla o grupo Hertie. A Ospring é uma empresa de calçado que ainda hoje está a funcionar e que também está a ser parceira da Hertie em algumas das coisas que estamos a fazer. Ou seja, toda a gênese do grupo, e diria os primeiros 10 anos, foram sempre focados na indústria do calçado. Só em 2000 é que se começou a apostar nos laminados para o setor automóvel. E, portanto, de 2000 em diante, o que se fez, a aposta no automóvel funcionou, impulsionou um grande crescimento no grupo. Fomos sempre mantendo, lá está, esta operação no calçado, mas impulsionou um grande crescimento no grupo e permitiu a internacionalização. Em 2006 montámos uma fábrica na Roménia. Pronto, neste momento estamos espalhados por alguns pontos da Europa, como eu já referi. E a Hertie, aos dias de hoje, além das várias unidades que tem em São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Felgueiras, portanto, o grupo emprega cerca de 800 funcionários e, portanto, acho que já tem uma
dimensão.
Já tem uma dimensão
considerável. Atualmente, a Hertie faz parte do consórcio BioShoes for All, é um dos 70 parceiros do projeto. Tem estado a trabalhar no desenvolvimento de soluções inovadoras no âmbito deste projeto. Como é que começou esta participação?
Esta participação começou, no fundo, foi o continuar das boas relações que a Hertie já tinha com o Centro Tecnológico do Calçado. O Centro Tecnológico do Calçado, ao longo dos anos, foi sempre apoiando-se, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista da criatividade, e, portanto, nos contactos que fomos mantendo, surgiu esta oportunidade de fazer parte e de trabalhar também na candidatura do projeto BioShoes for All. E esta relação nós mantemo-la e tendemos a fortalecê-la, e neste momento também fazemos algumas coisas, mesmo além do projeto, tentamos além do projeto BioShoes for All, também para depois alavancar outros trabalhos de investigação no futuro.
E quais seriam os principais objetivos ou resultados esperados?
Do projeto BioShoes for All, no fundo, é adquirir conhecimento. Nós pretendemos adquirir conhecimento quer na área dos biomateriais, quer na área da economia circular, para melhorarmos as nossas respostas aos nossos clientes, melhorarmos a nossa oferta, mas também, tendo o pendor técnico do Centro Tecnológico do Calçado, por exemplo, melhorar alguns materiais reciclados que nós já estávamos a fazer no passado. Nós no passado já andávamos a tentar fazer alguns aglomerados, mesmo a partir de materiais do aparas do calçado, mas o que é que o projeto BioShoes for All nos permite é, por exemplo, melhorar a formulação desses aglomerados e ter uma caracterização, digamos, técnica, científica deles, para os poder produzir de forma reprodutível e também adaptá-los ao que são as exigências e as normas do setor do calçado.
A empresa está neste momento a desenvolver palmilhas com aplicação de espuma de base biológica, nomeadamente o biopoliuretano, com substratos naturais e ecológicos. Do que é que se trata em concreto, falando mais detalhadamente sobre estes desenvolvimentos?
O que é que nós estamos a fazer nesta atividade do pilar 1 dos biomateriais? A Hertie, para o setor automóvel, já tem uma linha de injeção de poliuretano que nos permite, é uma linha robotizada que nos permite injetar espuma no molde e obter peças em espuma flexíveis e macias para aplicações no automóvel. Então, o que é que nós pensamos? Nós sentimos, quer no calçado, quer no automóvel, nós sentimos essa tendência para a introdução de matérias-primas de base bio, e a tendência é sermos cada vez mais independentes do que são os recursos fósseis. Então, o que é que nós sentimos com esta oportunidade de trabalhar os biomateriais? Desenvolvendo palmilhas, estamos a tentar valorizar essa linha também para produzir outros componentes que não sejam só para o automóvel, também para diminuir a nossa dependência do automóvel e, ao mesmo tempo, passar a produzir espumas que tenham uma base bio. A espuma de poliuretano, no fundo, a espuma de poliuretano injetada consiste na injeção de polióleo isocianato num sistema doseado, pronto. Esse polióleo isocianato são essencialmente de origem fóssil e o que nós estamos aqui a fazer é a utilizar matérias-primas, nomeadamente no desenvolvimento do polióleo, que sejam de origem bio, óleos normalmente. E este projeto, o desenvolvimento das palmilhas, nós começámos e foi interessante. Pegámos no processo que fazíamos industrialmente e que temos robotizado e passámo-lo para o laboratório, desenvolvemos moldes à medida para as palmilhas, portanto passámos o processo para o laboratório, primeiro dominámos o que era o desenvolvimento das palmilhas com os materiais fósseis, depois começámos a usar sistemas de poliuretano que já tinham, portanto, um poliol e um isocianato, em que ou no poliol ou no isocianato já tínhamos matérias-primas de origem bio e neste momento já conseguimos fazer as palmilhas, portanto, com esses sistemas de base bio e estamos a trabalhar na formulação em casa, dentro de casa, do próprio poliol. Tenho uma engenheira química na equipa de inovação que está dedicada a 100% a isto. E o Paulo pode-me perguntar qual o interesse da ERT de ir tão a fundo na química do poliuretano, com esses players e com os quais nós não queremos competir. É, acima de tudo, sermos capazes e os nossos clientes sentirem, quer no setor do calçado, quer noutros setores, que nós somos capazes de, estamos ao nível de dar as melhores respostas no que toca ao desenvolvimento destes produtos.
Portanto, seriam esses os benefícios que estas inovações poderiam trazer comparativamente com soluções tradicionais?
De todo. Sermos capazes vai-nos permitir, vai-nos permitir passar a dominar, a conhecer melhor o tratamento e a produção de materiais e de espumas com materiais de origem bio e lá está também preparar-nos melhor e ajudar-nos nesta transição que já está a acontecer atualmente.
Além da questão das palmilhas, têm estado também envolvidos na criação de dois modelos de calçado de interior, um feito a partir de materiais reciclados, outro com materiais de origem biológica. Que desafios é que enfrentaram durante o desenvolvimento destes produtos?
Portanto, este trabalho é uma atividade que temos no Pilar 2 do calçado ecológico, em que estamos a trabalhar com os nossos parceiros para quê? Para introduzir o que foram os materiais desenvolvidos e que estão a ser desenvolvidos no âmbito do projeto para criar novos modelos de calçado. Nós estamos a fazer, lá está, um modelo de base bio, utilizando borracha natural, lã regenerada, as palmilhas, portanto, as palmilhas com espuma bio e trabalhar também nos revestimentos. Estamos a fazer outro modelo de base reciclada, ou seja, um de base bio, outro de base reciclada. E temos em que usamos outros materiais mais de origem reciclada, seja os poliuretanos, seja os aglomerados de EVA, também espumas recicladas. E temos um terceiro modelo, que é um modelo disruptivo, em que estamos a tentar trabalhar na funcionalização, seja até com a introdução ou de eletrónica ou de fatores ergonómicos, seja o que for, que diferenciem o calçado. O que é que nós estamos a conseguir com isso? A ERT já produz chinelos e pantufas, portanto calçado interior. Estamos a melhorar a nossa oferta, portanto estamos a diversificar a nossa oferta e portanto, o projeto está-nos a ajudar nesse ponto, sendo que quais são os grandes desafios? É a compatibilização dos materiais e depois conseguir introduzir os materiais novos e responder às normas e aos standards que estes produtos têm que cumprir. Muitas das vezes esse é o grande desafio, portanto, cumprir parâmetros como a resistência mecânica, a resistência à abrasão, a resistência à flexão, portanto, são os principais desafios. E depois lá está, sermos, e desculpa a expressão, muito puristas no desenho para, em momento algum, ou reduzir ao máximo possível a introdução, por exemplo, no que é um modelo de base bio, de materiais de origem fóssil, ok? Ou de materiais que possam comprometer a reciclabilidade daquela peça de calçado. Porque depois, muitas das vezes, o que nós temos, e uma dificuldade que nós temos com a reciclagem, seja do calçado, seja do que for, é o compósito final que se obtém de materiais diferentes, que torna difícil ou a reciclagem mecânica ou a reciclagem química. E depois vemos-nos obrigados, pronto, a usar ali várias estratégias para reciclar, neste caso, o calçado.
Como é que vem o impacto destes produtos no mercado?
O impacto destes produtos no mercado, no fundo, já está a acontecer. A grande dificuldade com que nos deparamos é que, e como também estamos numa fase de transição, o preço destes produtos é sempre mais alto, acaba por ser mais alto. E então temos que também, isto no fundo tem que ser trabalhado quer com os nossos clientes, quer com a sensibilização do cliente final, para que nesta fase de transição tecnológica estar disposto a pagar um pouco mais por estes produtos também, para alavancar esta transição. Agora, claro, o impacto vai ser sermos mais amigos do ambiente, gastar menos energia, ter calçado de melhor qualidade e, no fim, que é a palavra do dia, reduzir ao máximo a nossa dependência de fontes de energia fóssil, a nossa dependência do petróleo, ainda para mais com todas estas questões geopolíticas que estamos a viver na atualidade.
No caso da ERT, outra iniciativa interessante foi a utilização de resíduos de produção para criar compósitos de EVA para solas e palmilhas. Como é que funciona este processo e que vantagens traz para a economia circular?
Portanto, o EVA, ou espuma vinílica acetinada, é um material muito utilizado na indústria do calçado. A ERT processa grandes quantidades deste material na produção das solas para o calçado interior, para as pantufas e para os chinelos. E, portanto, isto é um material que vem em placas de espuma, é cortado pelo sistema de prensa ou balancé, e depois temos muitas aparas no fim. O EVA é um material difícil de reciclar, quer do ponto de vista químico, pronto. E aqui a ideia que surgiu foi tentar fazer a reciclagem mecânica do EVA. O EVA, como falei, é uma espuma, tem um toque semelhante à cortiça, então foi triturar o EVA e fazer um aglomerado semelhante ao aglomerado de cortiça. A ERT já tinha trabalhado nisto no passado, tinha inclusive adquirido uma linha industrial para fazer a mistura e a prensagem destes aglomerados em blocos, mas teve vários problemas na introdução deste material no calçado, porque basicamente ele não conseguia cumprir com os requisitos técnicos do calçado, quer para as solas, quer para as palmilhas. Ou quebrava a flexão, ou não era resistente à abrasão, etc. Então, qual foi o foco desta atividade que a ERT está a desenvolver no âmbito do pilar 3 da circularidade no BioShoes? Nós pegámos no processo que tínhamos industrial e que era controlado de forma empírica e com o saber das pessoas de vários anos, nós pegámos nesse processo, trouxemos-lo para o laboratório, adquirimos uma prensa mais pequena, fizemos moldes, replicámo-lo a nível laboratorial e depois começámos a jogar com as variáveis que eles encontravam no início. Até que, ok, conseguimos replicar este processo em laboratório, e a partir daí o que é que fizemos? Começámos a melhorar o aglomerado, por um lado, para se obter uma receita que fosse replicável a nível industrial, porque no passado tínhamos muitos problemas com a replicabilidade, e porque estava muito dependente das condições ambientais, nomeadamente a umidade. Portanto, fizemos esse desenvolvimento e a partir daí começámos a trabalhar, a explorar novos aglomerantes, a trabalhar também com o próprio processo de trituração do EVA para obter as características que pretendíamos de flexibilidade e resistência à abrasão. Coisa que conseguimos, e neste momento até já fizemos alguns ensaios em que substituímos, e temos vários protótipos, nomeadamente um deles foi até apresentado na última apresentação pública do projeto BioShoes for All, que aconteceu em julho, em que nós já conseguimos utilizar uma sola de EVA num chinelo convencional, que nós, por exemplo, uma sola de aglomerado de EVA. Nós fizemos ensaios, fabricámos chinelos, pusemos cerca de 20 pessoas a usar diariamente, a testar, e temos resultados bastante animadores que corroboram, lá está, os resultados que tivemos no Centro Tecnológico do Calçado. E eu tenho aqui uma nota interessante, e não vou aqui entrar em detalhe do que fizemos, mas tenho aqui uma nota bastante interessante em relação a este aglomerado de EVA. É que depois deste processo de trazer uma coisa que era feita a nível industrial para o laboratório, dominá-la, melhorar e passá-la novamente para o equipamento industrial, nós conseguimos uma coisa muito gira. Conseguimos produzir um aglomerado que satisfaz os requisitos das aplicações para o calçado. E conseguimos também uma coisa muito interessante, que foi, além de corrigir todos os problemas que tínhamos de replicabilidade industrial, conseguimos fazer o aglomerado gastando menos energia elétrica. Ou seja, conseguimos reduzir o tempo de produção do aglomerado e até gastar menos energia no processo de transformação das aparas, o que não deixa de ser bastante interessante e que surpreendeu-nos a nós próprios, que estávamos a trabalhar no desenvolvimento daquilo, em que nós achávamos que não, que nós vamos conseguir melhorar o aglomerado trabalhando aqui no aglomerante, na química, na compatibilização dos materiais, mas não, nós achávamos sempre que íamos acrescentar valor, mas aqui também, tendo como peso também acrescentar um bocadinho o custo de produção, mas felizmente não, porque conseguimos baixar um pouco também o consumo de energia e de tempo.
O melhor de dois mundos.
Esperemos que sim.
Sol na era, chuva no Nabal.
Estamos agora a tentar também introduzir estes materiais no mercado.
De que forma é que estas soluções poderão influenciar a indústria do calçado e a sustentabilidade a longo prazo?
Elas vão influenciar, de certeza, porque, e como já tínhamos falado atrás, quer a introdução de biomateriais, quer a economia circular, vão obrigatoriamente ter de fazer parte, e já fazem parte do nosso dia-a-dia. Portanto, o que é que estas soluções vão permitir? Termos produtos mais amigos do ambiente e, acima de tudo, reduzir a nossa dependência dos produtos fósseis. E repare numa coisa, Paulo, não é só, não se põe mesmo uma questão de dependência de matérias-primas fósseis. Põe-se também uma questão de continuar a produzir bom calçado moderno, utilizando os materiais que a natureza põe a nosso dispor. Porque você repara, no fundo nós usamos petróleo há cerca de 100, 150 anos, usado na indústria, claro, e já se fala há alguns anos que as reservas estão a cair abruptamente. Ou seja, nós em pouco mais de 100 anos consumimos aquilo que a natureza, o planeta, demorou milhões de anos a criar. Portanto, é uma coisa completamente insustentável. Portanto, se queremos continuar a calçar bem, com conforto, com estilo, vamos ter que fazer esta transição e passar a utilizar o que a natureza nos dá. Isso também significa, muitas das vezes, termos a humildade de aprender o que já se fez antigamente e que achávamos não voltar a ser necessário fazer. E adaptar aos processos atuais, à química atual. A ERT, Departamento de Inovação da ERT, nós estamos envolvidos noutros projetos também nesta área da sustentabilidade. E uma coisa que nos fomos dando conta é que a certa altura estávamos a ler livros com 50, 70, 80 anos e percebemos que muitas das coisas que agora se estão a fazer já foram feitas no passado e o que agora estamos a fazer é adaptá-las à produção em massa, adaptá-las aos tempos de produção que temos atualmente e pronto. São
à realidade atual.
Exatamente.
E há planos para escalar estas inovações para outros segmentos, até mesmo para além do projeto BioShoes for All?
Sim, nós estamos a tentar, no que toca ao calçado de interiores, estamos a tentar introduzir já os aglomerados e alguns destes materiais no calçado de interiores. Depois, o conhecimento que o projeto BioShoes nos traz é muito importante para todos os mercados em que a ERT atua, nomeadamente no automóvel. Nós realmente no calçado, como eu lhe disse há pouco, já fizemos chinelos que os novos chinelos eram feitos com resíduos da produção de outros chinelos, mas por exemplo na parte da espuma de poliuretano também permite à equipa de engenharia da ERT poder adotar e estar preparada para falar com os nossos clientes também, por exemplo, no setor automóvel, para utilizar uma linguagem muito mais BI e estar preparada para introduzir estes novos materiais que também acabam por ser uma demanda do setor automóvel. Estamos muito melhor preparados para introduzir estes materiais nos nossos processos produtivos e também para gerar a confiança nos nossos clientes para nos escolher como parceiro para a produção de determinados componentes.
David, antes de terminar, é possível acrescentar algo mais sobre o trabalho da ERT, assim em jeito de mensagem final a quem nos ouve?
Pronto. O que eu gostava aqui de salientar é que a ERT está aberta a todo o tipo de parcerias para o desenvolvimento de novos produtos e projetos nas mais diversas áreas. Queria também salientar a boa convivência, o bom e a partilha, quer seja de acesso a processos industriais, quer seja às vezes de conhecimento técnico entre os vários intervenientes no setor do calçado. E aqui chamo também, faço um realce para as empresas. Nós tivemos empresas no âmbito dos trabalhos, nós abrimos as nossas portas a outras empresas e tivemos empresas que nos disponibilizaram equipamentos, pessoas e que a troco de nada, a troco de uma boa convivência. E isso é muito bom, porque isso cria laços e por certo vai dar frutos mais à frente. Queria também passar aqui uma mensagem para os ouvintes no geral. Comprem, para adquirirem, para usarem calçado fabricado em Portugal. Claro, calçado fabricado pela ERT, para as empresas do grupo, mas no fundo calçado fabricado em Portugal, além de estarem a estimular uma indústria importante, a manter e a criar mais postos de trabalho, no fundo estão a comprar produtos de qualidade e lá está, em produtos onde nós vimos espelhados, lá está, estas preocupações e no fundo o trabalho que já estamos a desenvolver no âmbito destes projetos. E queria só terminar, agradecer esta oportunidade ao Centro Tecnológico do Calçado e agradecer também a todos os organismos públicos, nomeadamente o Ministério do Ambiente, que disponibilizou estes fundos e criou as condições para o Centro Tecnológico do Calçado agregar estes são perto de 70 parceiros que estão diariamente a falar e a comunicar e a partilhar coisas entre si e que por certo vai trazer vai dar bons frutos a curto e a médio prazo.
Ponto final neste podcast com David Macário, responsável pelo Departamento de Inovação da ERT. Muito obrigado pela participação e esclarecimentos.
Muito obrigado.
São, de facto, muitos os conhecimentos a partilhar no projeto BioShoes for All. Um abraço e felicidades.
Obrigado.
Voltaremos a falar em breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, bioeconomia sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.